Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto de Ordem. Edição para este sábado. Sábado, dia 5 de setembro de 2020. E cá estamos eu, Carlos Bonaparte, e também o Gabriel Oliveira, no Brasil. Eu estou aqui em Portugal. Hoje o tema é a importância das mídias na sociedade, ou das mídias sociais nas nossas comunidades, a questão das fake news, a viralização de acontecimentos e a forma como colocamos a nossa vida nessas mesmas redes sociais a fim de obter algum retorno dos outros. Pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou através do WhatsApp 00351 910 222 400. Na próxima semana vamos também permitir que este assunto volte a ser discutido, assim tenhamos as vossas opiniões. Para já, olá Gabriel, muito boa tarde.
Olá Carlos, meu camarada, como é que você está? Bom, agradeço muito a todos que estão nos acompanhando, né? E tenho certeza que será uma ótima edição.
Há duas semanas ou três semanas, eu não me recordo agora, porque também já ficamos algum tempo sem um novo programa, mas tivemos um comentário de Filipe Neto, que nos falava sobre um assunto que ouviu há algumas semanas, penso que ainda antes das férias, mas que não queria deixar de comentar. A esquerda e a direita na política brasileira e portuguesa. Foi uma surpresa, diz o Filipe Neto, que vive no Brasil, no estado de São Paulo, e que começou a ouvir o nosso programa precisamente desde essa altura. É bom, é uma participação, e é bom. Eu não me recordo agora, confesso que não me recordo quando é que nós debatemos isso, mas eu penso que foi também antes das férias. Que falamos sobre aquela questão da esquerda e da direita, da política brasileira, da portuguesa. Foi até, penso que foi quando elegemos os nossos deputados, não foi, Gabriel?
Então, eu não me recordo se foi naquela edição ou se foi na próxima, né? Mas o que eu me recordo é que nós comentamos, não é, sobre como ambos os lados políticos agem em ambos os países.
Eu não me recordo agora, porque também esta já foi há algum tempo, mas é bom ver quem nos deixa estes comentários. Outro comentário que nos deixaram foi da Iris Santos, que nos disse que seria interessante se este programa fosse feito ao vivo. É mais interessante dar as opiniões no momento em que elas vão ser lidas, e não uma semana depois. Estes comentários chegou-nos nesta quarta-feira. Foi uma via meio informal, mas foi via mensagem de Facebook, mas eu sei que posso dizer o nome, da Iris Santos, que nos diz precisamente isto, de que seria mais interessante se o programa fosse feito ao vivo. Enfim, porque diz ela que não faz. Pronto, que é mais interessante quando as opiniões são lidas no momento. Vamos tomar isso em conta. De todas formas, já tínhamos comentado isso em algum momento. Hoje já terei comentado isso em algum momento. Se calhar até noutro programa, mas já terei comentado. De todas formas, é bom termos em duas semanas diferentes. Na outra semana não houve programa, por isso é que só li a mensagem aqui do Filipe Neto agora. Mas sim, é importante termos estas opiniões, esta retroalimentação, como se costuma dizer, é sinal que estamos a ser ouvidos. Bom, hoje vamos falar sobre a importância das redes sociais, ou melhor, da mídia, na sociedade. É para si importante, Gabriel, por exemplo, ter a sua conta de Facebook ativa?
Então, né, é complicado essa questão das mídias sociais. Eu, sinceramente, gosto bastante, até porque eu tenho meu canal, então eu preciso ter, né, as minhas mídias ativas, até para questão de divulgação, né? Mas até antes de eu começar a desenvolver esse trabalho, eu sempre gostei, porque as mídias sociais, elas trazem muita interação com as pessoas, né? E ainda mais quando você gosta de conversar com pessoas, às vezes até de outro país, para conhecer as culturas. E as mídias sociais, elas permitem muito isso. Então, eu vejo como algo assim muito importante. Eu tenho certeza que o mundo moderno não sobreviveria sem as mídias sociais.
Agora, há aqui um fenómeno interessante e estamos a gravar precisamente num dia em que começa a ganhar forma, a possibilidade de os pais alegarem objeção de consciência para que os seus filhos frequentem as aulas de cidadania aqui em Portugal. Portugal tem classes, aulas de cidadania. Que entre outras coisas fala sobre a igualdade de direitos, sobre sexualidade, a entrada na adolescência, enfim, fala sobre estas questões, porque são aulas dadas, eu penso que no quinto e no sexto ano escolar, não até ao nono, mas efetivamente existe essa disciplina que agora os pais querem colocar. Uma objeção de consciência de maneira que os seus filhos possam não ir a essas aulas e não levar falta. Este movimento ganhou força precisamente nas redes sociais. Claro que tudo tem vantagens e desvantagens. Acha que é mais benéfica ou mais maléfica a forma como as pessoas utilizam as redes sociais?
Olha, eu sempre costumo dizer que as pessoas usam a internet para mostrar o pior de si, né? Porque cria-se, né, a sensação de que por você estar atrás de um computador, você pode fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa que nada vai te acontecer. E na maioria dos casos é exatamente isso que acontece, né? A pessoa fala ali o que ela quer e não acaba sofrendo nenhuma punição por isso, né? Não que eu seja contra a liberdade de expressão, né? Ao contrário, eu geralmente me posiciono contra qualquer regulamentação das redes. Mas, em relação à sua pergunta, eu sinceramente penso que as pessoas usam da forma mais natural que elas conseguem, ao menos na maioria dos casos. E eu, sendo bem honesto, mas bem honesto mesmo, eu sempre que reflito sobre, chego à conclusão de que a internet, ela é uma ferramenta, né? Igual as mídias sociais, são ferramentas. Então, nós encontramos exemplos em que é uma ferramenta bem usada, é usada para algo bacana, mas também há vários exemplos na qual é uma ferramenta utilizada, enfim, para causar problemas para as pessoas. Mas, em última análise, eu sempre defendo, sabe, que ela continue sendo usada por todos, né? E que se alguém cometer algum crime, que seja responsabilizado por isso.
Eu, particularmente, tenho esta ideia. Ou seja, eu acho que as redes sociais é isso, ou seja, elas permitem que nós mostremos aquilo que nós quisermos, ou o melhor, ou o pior de cada um. E a verdade é que, por norma, as pessoas tendem mais depressa a mostrar o mau do que o bom. Eu olho para as redes sociais, por exemplo, nós agora já temos até uma certa. Como é que eu posso dizer? Houve uma altura em que apareciam muitos perfis falsos. Agora parece que por algum motivo esses perfis falsos, de um modo geral, diminuíram. Mas houve uma altura que. Quer dizer, diminuíram. Eles se calhar não diminuíram, se calhar tornaram-se mais inteligentes. Porque hoje são mais imperceptíveis. Agora, nós também temos as redes sociais fortemente regulamentadas, quer dizer, a tal ponto que às vezes cometem injustiças absolutamente absurdas. Mas nós temos hoje regras, quer dizer, tem quase que haver um político, não é? Alguém que faça política, que tenha. Não é alguém que tenha um partido, é alguém que tenha. Ou seja, no caso, a política da empresa, não é? Por exemplo, o Facebook não permite. Tem os seus padrões da comunidade, não é? E então há essas regras. O próprio YouTube também tem essas questões portanto, dos padrões da comunidade. E essas mídias sociais, o Twitter, blogs, por aí fora. Eu confesso que olho para as redes sociais com uma certa preocupação. Sabe que eu às vezes venho-me a pensar, como é que o Império Romano acabou? Como é que um império tão avançado como o Império Romano acabou? Não há de ter sido só pelas guerras. O que é que acabou? O que é que correu mal no Império Romano? Tinha tanta coisa que nós ainda agora desconhecemos e que acabou. Aquilo não, não, pronto, não. Será que há 2000 anos também havia canais de televisão? Por exemplo, e nós não sabemos. Será que há 2000 anos também havia algum meio de rede social, mesmo que não se chamasse internet, mas algum meio de rede social? Porque sabe qual é que eu acho que é a minha grande preocupação? Pode ser, pode não ser a sua ou a de maior parte daqueles que nos escutam, mas dá-me a ideia de que o grande perigo destas redes sociais é que todos têm igual acesso à palavra e igual acesso ao poder através da palavra. E às vezes nós manifestamos coisas que são absolutamente aberrantes. Eu não estou aqui a dizer aquilo que eu concordo ou discordo. Há coisas que são um perigo, efetivamente. Por exemplo, acabar com o acesso obrigatório a aulas de cidadania é, efetivamente, um atentado, porque a escola tem a função de educar, não apenas de impingir, de incumbir matéria sobre determinadas disciplinas, ou disciplinas sobre determinadas matérias, mas sim. A base da escola é continuar a educação que é dada em casa. E efetivamente há coisas que são muito perigosas. Por exemplo, há esta semana que passou, portanto, na semana passada, houve duas crianças de 10, 13 e 10 anos que disseram que foram abusadas por um senhor que as conhecia e que lhes deu boleia. O senhor de 48 anos, ou de 42 anos, não me recordo agora, foi inclusive assassinado por populares. Quando as crianças acabaram por admitir, sem saber da tragédia, acabaram por admitir que estavam a brincar, que só queriam ver até onde é que chegava aquela história. Isto é algo que tem uma maximização nas redes sociais. Eu vi estas crianças a serem enxovalhadas, a serem tudo mais alguma coisa nas redes sociais. É uma situação realmente perigosa, são situações perigosas. Não sei o que tenho a dizer, Gabriel.
Então, nós nem precisamos ir muito longe, né? Por exemplo, sobre o Império Romano. Mas em 2011, né? Recentemente, houve a Primavera Árabe, né? Aonde vários regimes ditatoriais foram ali derrubados. E uma das armas utilizadas foram as redes sociais, né? Então, assim, realmente as redes elas trazem igual poder, né? Para as pessoas. Uma página de um jornal, né, de um jornal famoso, de um jornal de grande circulação e um influenciador digital estão batendo de frente, né, estão frente a frente e muitas vezes o influenciador digital tem mais, vamos dizer assim, tem mais alcance do que esse próprio jornal, né? Então, assim, hoje em dia nós vivemos uma nova realidade. Eu, honestamente, olho isso de duas formas. A primeira, eu penso que realmente nós devemos saber como usar as redes. Tá. Porque assim, não só saber o que nós postamos, né, o que nós compartilhamos, o que nós falamos, mas sim quem nós seguimos. E também saber a qual tipo de ideia que nós vamos aderir. Mas sobre isso, né, de que as pessoas têm igual poder, né, igual poder de palavra, eu sinceramente gosto disso, porque eu sou contra monopólios, entendeu? E muitas vezes a mídia ou a imprensa, quando veicula uma notícia, ela veicula ou com algum viés político ou com algum viés de interesse pessoal. Então, assim, o fato de saber que outras pessoas podem falar sobre, podem opinar sobre, enfim, a única voz ouvida não é a da imprensa. Isso, sendo bem honesto, me traz uma sensação de animação. Mas volto a dizer, claro, nós, usuários, temos que usar as redes sociais, com responsabilidade. Por exemplo, que tipo de ideia eu vou seguir, né? Quem são as pessoas que eu vou acompanhar as opiniões? E isso é bastante importante para mim nessa reflexão. Mas acerca de mais pessoas, vamos dizer assim, de anônimos ganharem voz, um ponto positivo é que acaba democratizando, né, o acesso a dar opiniões.
Eu percebo isso e concordo com isso, mas depois também há aqui outra questão, que é as pessoas entram, digamos que isto é, como todos nós agora podemos conduzir um carro e não necessitamos de ter formação para estar nesse, para conduzir esse carro. É um pouco isso que acontece com as redes sociais. As redes sociais, há pessoas, por exemplo, eu hoje, se quiser, posso ameaçar alguém. Posso, se quiser, tenho muita liberdade para difamar alguém. Porque a forma como isso vai ser tratado é uma forma muito ligeira, quer dizer, eu, como é que eu posso dizer? Eu há uns tempos, por exemplo, fui ameaçado, uma pessoa que disse: "Ah, se eu te vi na rua, a gente ajusta contas, eu faço-te a folha", que é a mesma coisa que dizer eu mato-te. Bom, isto não acontece com a mesma frequência, na rua, quer dizer, pode acontecer, mas acontece com muito mais frequência nas redes sociais, porque as pessoas estão atrás de um teclado. Mas não, simul, não, subst, não, não obstante, há coisas muito mais concretas. Por exemplo, hoje em dia, a criação, digamos, a partilha, desenvolver notícias falsas é muito, muito maior. Claro que isto é a parte negativa, toda a gente tem acesso à palavra e também tem uma parte positiva. Mas eu acho que os sistemas penais ainda não se tornaram suficientemente ágeis para que as pessoas tenham o mesmo medo e o mesmo sentido de responsabilidade dentro das redes sociais como têm fora. Porque não há essa. É a ideia que eu tenho, ou seja, digamos que as redes, a vida, digamos que lá fora a vida é uma selva. Nas redes sociais, consegue ser pior do que isso, muitas vezes.
Então, né, o que acontece é que as pessoas que são ameaçadas, por exemplo, na rua, ou em um bar, ou qualquer coisa assim, as pessoas geralmente chamam a polícia, né, ou fazem, enfim, ou denunciam de alguma forma. Então, na rua, há um certo medo maior, porque, vamos dizer assim, há uma probabilidade maior de que você seja denunciado caso ameace alguém, ou apanhe caso ameace alguém. Agora, nas redes sociais, me parece que é uma coisa meio artificial, sabe? Tá todo mundo lá atrás do seu teclado, cada um digita a besteira que quiser digitar, né? Se sente ali corajoso ou corajosa de trás de um computador. A pessoa que recebe a ameaça Às vezes responde também de forma alterada, mas não denuncia, enfim, não faz nada concreto contra aquela ameaça. E aí, em razão disso, foi se criando uma certa, vamos dizer assim, entre aspas, segurança em ameaçar ou em fazer qualquer coisa ruim pelas redes sociais. É como se houvesse mesmo a impressão de que nas redes sociais fosse tudo artificial. Então, assim, eu posso fazer o que eu quiser aqui, porque eu não estou pessoalmente lá com a pessoa mesmo, então eu posso ameaçar, posso xingar, que não vai acontecer nada, né? Então, cria-se essa sensação de eu posso fazer tudo, que é uma sensação que não há, não é? É uma sensação que não se sustenta quando está na rua, frente a frente, cara a cara.
Pois é, aqui que eu digo que entra a parte da política, não apenas da política partidária, mas da política de empresa. Por exemplo, o Facebook, por exemplo, não tem suporte, não dá suporte. Há a questão das denúncias, mas é um sistema automatizado que revessa as denúncias. Não é, não são pessoas. E nem há uma penalização para denúncias falsas. Por exemplo, vamos imaginar que o Gabriel diz: "Ah, eu não gosto do Carlos, acho que o Carlos é uma pessoa arrogante. E então vou denunciar como tendo-me insultado." Bom, não há uma pessoa ou um conjunto de pessoas que vá analisar este tipo de denúncias e que vá responder com base a, como por exemplo, impedir que a pessoa faça denúncias por X tempo ou fazer com que a pessoa fique sem publicar durante esse tempo, ou inclusive, quando a coisa for mais séria, impor uma multa, por exemplo. E quando digo impor uma multa, digo, por exemplo, entrar em contacto com a autoridade. Ou seja, não há, tem que haver uma relação que permita agilizar, porque assim, vamos agora imaginar. Eu faço essa denúncia falsa, mas é uma denúncia falsa grave, sei lá. Eu digo que fui agredido pelo Gabriel e vou forjar provas para mostrar essa agressão, que entretanto depois é verificada como sendo falsa. É verificada como falsa e tem que haver uma forma de que essas próprias entidades sejam. Que acionem as polícias respectivas para poderem cobrar determinado tipo de multa ou de. Porque vamos lá ver. Numa empresa, vamos imaginar, por exemplo, eu numa empresa, por exemplo, eu vou exportar vinhos para o Brasil, por exemplo. Eu vou exportar vinhos para o Brasil. E quando os vinhos chegam ao Brasil, eles já chegam adulterados. Se chegarem adulterados, o que eu vou ter que fazer em primeira instância é tentar perceber o que é que aconteceu dentro da empresa. A empresa tem que ter o seu próprio mecanismo de defesa. E então, depois, quando a situação fica demasiado complexa, demasiado grave, deve-se acionar a polícia. Só que as redes sociais nem sequer tem um mecanismo de defesa. Quanto mais mecanismos para acionar as polícias locais ou nacionais. Portanto, isso não existe. E não existindo, é muito fácil, por exemplo, eu acusar um político de ter feito coisas que ele não fez. Sem ter provas para isso. Não preciso ter provas para isso. Já muitas vezes eu me deparei com uma situação em que digo, mas tens provas daquilo que dizes? Não tenho, nem preciso. Não, nós quando acusamos alguém precisamos de provas. Nós não vamos para um canal de televisão ou não vamos na rua fazer esse tipo de tão libertinamente fazer esse tipo de jogo. Porque sabemos que, por exemplo, eu dou aqui um exemplo ao Gabriel e aos ouvintes. Um dia houve uma pessoa que chamou o ladrão ao então Presidente da República. E ele foi processado por isso. Porque tecnicamente o Presidente da República não roubou nada. As leis podem estar a ser feitas de forma injusta, mas ele não roubou nada. Tudo o que ele fez foi legalmente lícito. De maneira que, Quando foi chamado de ladrão, sentiu-se ofendido e processou o cidadão anónimo. Mas, para cá está, porque sentiu que podia fazê-lo. Isto foi fora das redes sociais. Mas, cá está, mas se fosse dentro das redes sociais, não haveria este tipo, nem há mecanismos sequer. E me preocupa-me, sinceramente.
Então, é que as redes sociais têm um mecanismo muito subjetivo, né? Tem lá o mecanismo que avalia, por exemplo, se o que você está compartilhando é fake news, né? O mecanismo que avalia, por exemplo, sei lá, um discurso de ódio, né? Mas até onde eu sei, esses mecanismos, eles avaliam certas palavras-chave, né? Até porque é impossível um mecanismo objetivo, a não ser se tiver um ser humano lá analisando e marcando que sim e que não. Aí a coisa fica mais objetiva. Mas quando se trata de inteligência artificial, há uma certa subjetividade, porque assim, algo que é um discurso ofensivo no país A pode não ser no país B, né? Uma ofensa, um palavrão que é na região A pode significar, sei lá, um elogio na região B, isso dentro do mesmo país. Então, assim, são coisas muito subjetivas, é muito complicado. E eu acredito realmente que as redes sociais não teriam recurso econômico e recurso humano suficiente para contratar muitas pessoas para analisar todas as denúncias que recebem, né, denúncias de publicações. Porque, bom, eu imagino que deve ser muitas denúncias, né? Eu, sinceramente, sempre que vejo uma publicação ofensiva, algo que ofenda gratuitamente outra pessoa, eu sempre denuncio, né? Porque eu, sinceramente, penso que as redes sociais devem ser um ambiente bacana, né? Que seja de opiniões fortes, de discussões de ideias, de debates acalorados, mas que permaneça no campo das ideias, não que vá para o campo pessoal. Mas, em relação ao que você comentou, né, sobre o presidente da República, aqui no Brasil já é um pouco comum, vamos dizer assim, a ofensa a políticos, né? Até em razão do alto índice de corrupção. Então, assim, é meio comum a ofensa a políticos. Eu até comento que se os políticos fossem processar todos que os ofendem nas redes sociais, olha, precisariam cada um de um exército de advogados. E, assim, realmente é uma coisa, assim, enorme, gigantesca. Eu, sendo bem honesto, eu raramente vou defender que alguém processe outra pessoa porque o xingou, tá? Principalmente se for político. Porque aqui no Brasil, criou-se a cultura de que a figura pública, principalmente a figura política, ela é vidraça mesmo, né? Vidraça no sentido de tomar pedrada. Então, assim, criou-se aqui no Brasil, até pela questão da corrupção, o pré-requisito mesmo, de que se você quer ser político, ok, bacana, mas saiba que você, enfim, será ofendido. Eu sei que pode parecer um pouco surreal, não é? Para os padrões europeus, os padrões portugueses, mas aqui no Brasil... aqui no Brasil...
Ainda esta semana, e só a título de curiosidade, enfim, de graça, eu conversava com uma pessoa que já fez parte aqui da Antena Web e que está a tentar ingressar na política, e eu disse, bom, agora pode dizer, ah, não, eu faço programa de 15, das 15 às 20. Não se preocupe, se não cumprir com a sua promessa, é normal, aliás, até vou ficar preocupado, se a pessoa X me disser eu faço programa das 15 às 20 e cumprir, aí eu fico preocupado porque quer dizer que não está a ser uma boa política. Portanto, pode cumprir e não pode prometer e não cumprir. Fique tranquilo, não tem problema.
Então, assim, é como dizem, né? O Brasil não é para amadores aqui. Então, assim, em relação, só retomando, né, que eu acho que eu também acabei me perdendo um pouquinho, mas há mecanismos Porém, são subjetivos, né? E eu acho que cabe a nós, seres humanos, nos adaptarmos. Por exemplo, o Facebook, ele não é regido pelo Código Penal, né? Claro que pode acabar ali algo que acontecer no Facebook acabar caindo ali em um tribunal, né? Em razão, ai, tal pessoa me xingou, então eu vou processá-la. Mas, em geral, o Facebook tem os seus próprios mecanismos. Então, assim, assim como as outras redes. Então, eu acho que cabe a nós, usuários, buscarmos ler os contratos, né? Eu acho que ninguém lê os contratos de uso, inclusive eu não leio, né? Os meus professores de direito, se ouvirem isso, vão querer me matar, mas paciência. Eles ficam irritadíssimos, mas eu não leio os contratos, né? E buscar ali ler e fazer as denúncias, né? Já teve várias publicações que eu denunciei que foram banidas, que foram removidas, porque ofendiam ali frontalmente, né, as políticas de uso. Então, eu acho que cabe a nós, nas redes sociais, nos adaptarmos, né, dar o nosso melhor. E caso alguma pessoa ou algum grupo ou alguma página esteja sendo ruim, não é? Ou esteja me prejudicando de alguma forma, eu acho que cabe o bloqueio e a denúncia, né? São dois mecanismos que você encontra nas redes. E se você for pessoa famosa, né? Então eu acho que a coisa piora um pouquinho mesmo, porque fica difícil você bloquear a todos que possivelmente vão ofender, né? Mas é aquilo, tudo na vida tem um ônus e um bônus. Tudo na vida tem seu lado bom e ruim. E a fama, assim como a política, as redes sociais, pode ter certeza que vão te apresentar esse ônus. Vão cobrar seu preço.
É, isso sem dúvida. Não, mas sabe que eu acho que não seria preciso tanta gente assim para controlar as denúncias. Nos primeiros 2 anos, 3, sim. Mas depois não seria preciso. Sabe porquê? Porque a partir do momento que as pessoas começassem a ter medo de ser denunciadas. Eu dou um exemplo muito simples. Houve uma altura em que eu pedia amizade a imensas pessoas. Até à altura em que comecei a ficar bloqueado e não podia enviar pedidos de amizade. Então, eu já comecei a ter mais cuidado com isso. Eu houve uma altura em que eu convidava para as pessoas gostarem da página da Antena Web e ao meu perfil e convidava as pessoas a torto e direito de 70, 80, 90 pessoas 100 à vez. Até que uma vez o sistema bloqueou e disse que eu estava a utilizar demasiado rápido aquela funcionalidade, ou seja, que estava a consumir demasiados recursos do sistema para aquela função. Bom, o Facebook não me disse que era errado o que eu estava a fazer, mas disse que estava a fazê-lo de maneira errada. De maneira que eu doseei a forma como envio os convites para as páginas. E não voltei a ter problemas. Agora, se soubesse que poderia ser denunciado e que isso pudesse ter consequências sérias para mim, como essas, por exemplo, eu se calhar teria mais cuidado. Ou seja, dali a 2, 3 anos, já imensa gente teria aprendido que pode ser denunciado e que isso pode ter consequências. Como, por exemplo, se houver uma denúncia uma denúncia mais séria, como de violência, etc. Por exemplo, começar a cruzar dados como IP, navegador, localização e bloquear aquele IP de criar uma conta. Ou criar, por exemplo, mas com certas restrições. Tem, por exemplo, tem que ter um nome verdadeiro, ou nome que se pareça verdadeiro, tem que ter um nome. Tem que ter um nome. Tem que ter uma fotografia, por exemplo. Esse tipo de coisas. Por exemplo, nós vemos. Eu estou em grupos onde, por exemplo, aparece uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Não se chama Jesus Cristo, é um perfil falso. Ou sei lá, a tal bonita de Angola, por exemplo. Isto não é um nome. O sistema assume que é um nome porque é um sistema automatizado. Mas se aquela pessoa se portar mal, a pessoa deve começar a ser penalizada por isso. Mas não, apagam o perfil, cria outro. Está a questão resolvida. Portanto, não é uma situação, não é uma situação que acabe por ter. Cá está, como eu digo, nem sequer há a possibilidade de uma denúncia a um humano. É muito difícil denunciar alguém, algo, a um ser humano. É mesmo muito difícil.
Sim, as redes sociais têm lá suas complicações, né? É algo muito novo, né? Se nós dermos uma olhada na história, não é? Redes sociais é um fenômeno relativamente muito novo e aos pouquinhos eles vão se adequando às práticas das pessoas, né? Principalmente vão se adequando às más práticas, vão buscando formas de punir, não é? Formas de coibir, não é? E eu acho isso muito importante, desde que, claro, seja feito com um critério estabelecido e que seja transparente para todos os usuários, para que saibam, olha, eu posso fazer isso, já isso aqui eu não posso. Eu acho isso muito importante.
E é isto. Bom, nós já estamos no nosso tempo, de maneira que vou deixar tempo a que proceda às suas despedidas e depois serão as minhas.
Bom, gente, é isso aí. Eu fico muito, muito, muito grato por você que nos doou um pouco de seu tempo, tá? Deixem suas opiniões, nós sempre a levaremos em conta. E nos acompanhe na próxima semana, estaremos juntos. E é um prazer muito grande ter vocês conosco. Muito obrigado.
Muito bem, ouvintes, por aqui fica o nosso ponto de ordem. Na próxima semana vamos falar sobre os pontos altos e os pontos baixos, ou se quiser, o bom e o mau, da inteligência artificial nas nossas vidas. Hoje há muita coisa que os sistemas artificiais, a inteligência artificial, faz por nossa conta e nem sequer nos damos disso, nem sequer nos damos conta disso. Podem deixar também as vossas participações para o e-mail aw@antenaweb.pt ou então através do nosso WhatsApp 00351 910 222 400. E assim, durante a semana, vão participando e ao longo da. E no próximo sábado, vamos ler as opiniões que cheguem condizentes com o tema. Para já, é o melhor que podemos fazer, seguindo de alguma forma as sugestões da Iris Santos. A todos os que nos escutaram, uma boa tarde e até à próxima edição do Ponto de Ordem.